dá-los a leitura da palavra, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do verso de número 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores, os proprietários daquela mulher, vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, não poucos, muitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lá no fundão, a parte mais escura, e lhes prendeu os pés no tronco. Agora vire a página da sua Bíblia e vamos lá para o verso 35 desse mesmo capítulo. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles, os pretores, e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Nós acabamos de ler aqui uma narrativa que fala para a gente que uma tremenda injustiça havia sido cometida. Paulo e Silas foram vítimas de uma grande arbitrariedade e ilegalidade. Eles foram humilhados, as suas vestes foram rasgadas. E aí há uma discussão se eles foram completamente, se eles ficaram completamente nus, ou parcialmente nus, em praça pública. E não apenas isso, mas foram severamente açoitados. Geralmente os açoites, e aqui nós estamos falando de açoites romanos, Paulo apanhou muito dos judeus com varas. Aqui açoite, eram duas pessoas, um batia, o outro esperava, depois o outro batia, o outro esperava. Eles apanharam muito, sem que tivesse sido dado a eles, a Paulo e Silas, a oportunidade de se defenderem, como era o direito deles por serem cidadãos romanos, mas ninguém perguntou. Só no dia seguinte, conforme lemos aqui, ao amanhecer, quando as autoridades resolvem colocá-los em liberdade, é que eles então terão a oportunidade de expor os seus direitos, ensejando assim um pedido formal de desculpas por parte das autoridades. Esse é o relato que nós acabamos de ler aqui no texto bíblico. E eu fiz questão de suprimir uma parte da leitura para que vocês entendam o seguinte. Quando eu leio isso, duas perguntas me vêm ao coração. Primeira, por que Deus permitiu que os seus servos sofressem e fossem humilhados desnecessariamente, visto que eles eram cidadãos romanos e não deveriam ter sido espancados, humilhados e nem sequer jogados na prisão sem antes ter havido um processo formal? Por que Deus permitiu que os seus servos passassem por tamanha humilhação, por tamanho sofrimento? A resposta é encontrada nos versos que, deliberadamente, eu não li com vocês. A resposta está relacionada ao que vai acontecer, ao que aconteceu, melhor dizendo, no interior daquela prisão, por volta da meia-noite. E o que que aconteceu? O poder de Deus em ação. Esse é o título da nossa mensagem nesta noite: o poder de Deus em ação. E eu quero ver com vocês três momentos em que o poder de Deus se manifestou no interior daquela prisão por volta da meia-noite. Então agora eu peço que vocês, você que abriu sua Bíblia e você que nos acompanha pela internet, pode também voltar o seu olhar para o texto bíblico. Qual foi o primeiro momento em que o poder de Deus se manifestou? Está no verso de número 25. Coloca lá, Atos 16:25, se nós temos o texto. Olha o que está dito no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui está a primeira manifestação do poder de Deus em ação. Irmãos, tente imaginar a cena. Paulo e Silas estavam com seus corpos cheios de vergões, provocados pelos açoites, nós diríamos hoje em carne viva, sangrando. Além disso, eles tinham sido colocados, seus pés, suas pernas, num tronco, de tal sorte que eles ficaram imobilizados ali numa posição de extremo desconforto. E o objetivo de você colocar um prisioneiro no tronco era duplo. Primeiro, claro, impedir uma fuga. Segundo, tortura. Era um método de tortura. Os estudiosos dizem que o tronco exercia pressão sobre os pés e os tornozelos dos prisioneiros, provocando dolorosas cãibras. Então, estamos falando de fato de tortura. E ambos, Paulo e Silas, ficaram naquela posição por horas. Além disso, ou some-se a isso, nós também podemos ver, depois lá na narrativa nós vamos ver, que Paulo e Silas deveriam estar com fome, sede e frio. A pergunta para nós é a seguinte: o que seria natural para qualquer ser humano colocado nessa situação? Eu fico tentando imaginar o que eu faria. Não gosto nem de pensar. Qual seria a minha reação? O que povoaria a minha mente? Como estaria o meu coração? Eu acho que qualquer ser humano reagiria com gemidos, com muita raiva, com muita queixa, com revolta, com desânimo, com abatimento, com indignação. Eu fico pensando que eu ficaria gritando lá no meio da... gritando: eu sou romano, tire-me daqui! Mas como nós conhecemos o texto bíblico, Lucas escreve que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles transformaram aquela prisão num templo glorioso. Os seus corpos estavam presos, doloridos, porém os seus espíritos estavam livres, completamente livres. Como explicar? Onde está o poder de Deus aqui? O poder de Deus aqui, em ação, pode ser visto na fraqueza. E esse é um ensino que perpassa toda a Escritura. O poder de Deus age, opera na fraqueza. Por isso é que, quando eu volto o meu olhar para esse texto, é esta lição que eu recebo, em primeiro lugar. Pela oração, Paulo e Silas se mantinham conectados com Deus, recebendo dele o seu poder, a sua força, a sua graça e o seu conforto. E pelos louvores, pelos cânticos, eles exaltavam o Deus que opera maravilhas, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus em ação, em primeiro lugar, é visto na fraqueza dos seus servos. Porque o que eu vejo aqui, meus irmãos, não são super-homens. Paulo e Silas não eram super-homens. Eles eram feitos do mesmo material que eu e você. Eles estavam enfraquecidos. Muito enfraquecidos. Não obstante, o poder de Deus estava se aperfeiçoando na fraqueza deles. Queridos irmãos e irmãs, o filósofo alemão Nietzsche ele odiava o cristianismo. E por que ele odiava o cristianismo? Porque o cristianismo exalta a humildade. E ele dizia que o cristianismo é a religião dos fracos. Ele idealizava o homem forte, o super-homem. E ele tinha verdadeira ojeriza pela fé cristã, justamente porque a fé cristã enaltecia a virtude da humildade. E junto com ela, a fraqueza. E se havia alguma coisa que Nietzsche detestava, era a palavra fraqueza. Nietzsche desconsiderava o fato, não conhecia o Deus que se revela e que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Nietzsche ignorava que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Ignorava o fato de que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nietzsche ignorava o fato de que Deus não escolheu, não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Pelo contrário, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença, na presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o que caracteriza o homem não é o seu poder, mas é a sua fragilidade, é a sua vulnerabilidade. E o homem que não conhece suas fraquezas jamais compreenderá a natureza do poder de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como diz Paulo, quando somos fracos, então é que somos fortes. E é ele mesmo que vai dizer que nós somos como vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Hudson Taylor, missionário na China, ele disse uma verdade que espelha as escrituras: todos os gigantes de Deus foram pessoas fracas. Todos os gigantes de Deus foram pessoas fracas. Então, nessa reflexão sobre o verdadeiro poder, nós não podemos deixar de lembrar a comunidade da fé, a comunidade cristã, que o poder de Deus atua por meio da fraqueza humana. Claro que nós não nos gloriamos nas fraquezas em si mesmas, mas na medida em que compreendemos que o poder de Deus encontra nas nossas fraquezas há um canal através do qual ele pode se manifestar. Isso tanto é verdade que Lucas nos diz que naquele contexto da prisão, Lucas fala que os demais companheiros ali da prisão estavam escutando os louvores e as orações de Paulo e Silas. Olha que coisa bonita, o poder de Deus em ação na vida dos seus servos e através dos seus servos. Porque ali também, naquele lugar, por volta da meia-noite, os prisioneiros estavam também sendo abençoados, estavam também sendo consolados, estavam também sendo impactados pela atitude de Paulo e de Silas. Que coisa maravilhosa, irmãos. E talvez eles estivessem a pensar: como é que esses homens conseguem manifestar tanta paz, tanta serenidade em meio a essa situação? E aqui, antes de passar para o segundo momento da manifestação do poder de Deus, eu quero trazer duas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Primeira, é de que realmente, eu não sei se isso acontece com você, eu estava meditando nesse texto, eu falei: nossa, eu por muito pouco, por qualquer desconfortozinho que eu experimento na minha vida, qualquer coisa, o meu louvor já é interrompido, a minha gratidão se esvai, a minha alegria é prejudicada. Por pouquinho que seja. Por que será? Será que eu não tenho aprendido, não tenho conseguido aprender, que é na minha fraqueza, que é nas situações difíceis que eu enfrento, que o poder de Deus vem se aperfeiçoar na minha fraqueza? E que por esse poder eu posso, em meio às adversidades, em meio às tribulações, glorificá-lo e exaltá-lo? E aí, a segunda aplicação é a nossa atitude diante das dificuldades que impacta as pessoas. No sofrimento, irmãos, é que nós podemos aproveitar as oportunidades para testemunharmos de Cristo. Como é que você tem enfrentado o sofrimento e as tribulações? E aqui agora eu quero ser positivo. Eu quero dizer a vocês que na minha trajetória como pastor, eu tenho visto irmãos e irmãs que no meio de sofrimento, no meio de muita tribulação, têm agido como Paulo e Silas, têm orado e cantado louvores e têm abençoado vidas. Pessoas que estão acamadas, enfermas, passando por momentos terríveis, mas que não obstante, continuam louvando e bendizendo a Deus, abençoando vidas. Então aqui, o poder de Deus em ação, na vida dos seus servos, o poder de Deus em ação, por meio da fraqueza. E se nós parássemos aqui, com a nossa reflexão, e se o texto bíblico parasse aqui, e já nos enviasse para o que aconteceu no dia seguinte, já teríamos aprendido uma grande lição. Vamos imaginar que não tivesse acontecido mais nada naquela meia-noite, naquele lugar. Que lição preciosa, que lição maravilhosa eu já teria no meu coração para enfrentar também os reveses da vida. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que tem caracterizado mais a minha vida? Murmuração, reclamação. Então aqui, olhando para as Escrituras como espelho, eu posso também fazer uma autoavaliação. Qual tem sido a minha reação quando eu enfrento dificuldades, situações desagradáveis, dificuldades e provações? Essa é a primeira lição. Poderíamos já sair daqui hoje felizes, porque a palavra de Deus veio para a gente. Mas ainda uma segunda lição, ou segundo momento onde nós podemos ver o poder de Deus em ação, está no verso de número 27. Vamos para lá, vamos para o texto novamente de Atos. O que, que acontece? 26, melhor dizendo. De repente significa, ninguém estava esperando. Nem Paulo e nem Silas. Eles não sabiam o que ia acontecer. E talvez pensasse o seguinte: não vai acontecer nada. Nós vamos ficar aqui cantando, orando e louvando. Não dá para dormir. Vamos louvar, vamos bendizer, vamos glorificar a Deus. Mas o texto vai dizer que de repente sobreveio tamanho terremoto, poder de Deus. Os terremotos na Bíblia remetem às teofanias, às manifestações do poder de Deus. Houve um grande terremoto, uma intervenção sobrenatural de Deus no mundo físico. E por que esse terremoto aconteceu? O texto diz, um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então aqui é o segundo momento do poder de Deus em ação. É Deus agindo. E se Deus quiser transformar a vida de alguém, salvar a vida de alguém, sacudir a vida de alguém, e se ele entender que vai ter a necessidade de operar um milagre físico na natureza, ele vai fazer. Ele tem poder para isso. E o texto nos fala que aconteceu um terremoto e as portas, bem como as cadeias de todos, eles todos ficaram livres. E eles todos estavam bem acorrentados, bem algemados. Só que tem um detalhe aqui na narrativa. Ninguém fugiu. Ninguém escapou. Não houve fugas, o que seria natural. Pelo menos era o que o carcereiro supunha ter acontecido. Verso 27. Porque com o mesmo terremoto, o carcereiro desperta do sono. E o texto vai dizer, e vendo abertas as portas do cárcere, só veja por aqui, pare aqui que depois a gente continua. Mas o fato é que isso seria o natural. Por que ninguém fugiu? Qual foi o objetivo desse terremoto então? Se não era para promover a liberdade daqueles que ali estavam, por que esse terremoto? Deus está dando um showzinho? Por quê? Eu quero que em primeiro lugar, para confortar os seus servos, Paulo e Silas, afinal, quem é que mandou os seus servos para a Europa? Quem é que queria ir para a Ásia? E o Espírito Santo falou, não quero vocês na Ásia não, quero vocês na Europa. E veio o varão macedônio e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Filipos foi a primeira cidade a ser visitada. E eles falaram, concluindo nós que essa era a vontade de Deus e fomos. Então, eles estavam debaixo da vontade de Deus, só que debaixo da vontade de Deus, sofreram, apanharam, foram humilhados. Era como se Deus estivesse dizendo, eu estou com vocês. Trazendo conforto para os seus servos. Essa é a minha vontade. Fiquem firmes. Mas em segundo lugar, é claro, e nós vamos ver também, é para mostrar que esse Deus, que a manifestação do poder de Deus, é um poder que liberta, que rompe e que quebra os grilhões. Porque esse Deus que Paulo prega, é um Deus que não quer ver nenhum ser humano sob nenhuma forma de escravidão. E aqui nós nos reportamos a jovem que tinha sido liberta daquele poder demoníaco. Ela vivia debaixo de uma dupla opressão, de uma dupla exploração espiritual e humana, por parte dos seus senhores. E aquela jovem foi posta em liberdade pelo poder do Evangelho. Já manifestando que o Evangelho é esta mensagem que liberta, que quebra as algemas, sejam elas quais forem. É a mensagem do Evangelho de Jesus. E ali, aqueles homens não fugiram, porque ali houve a manifestação, a experiência sagrado. Eles tiveram um encontro com o sagrado. Vejam, e todos ficaram impactados. O céu desceu ali naquela prisão. Ninguém fugiu. Era algo totalmente novo. Era um encontro com o sagrado. Por isso, eles não fugiram. E a lição que aqui a gente aprende, queridos, é esta: que cadeias precisam se abrir, que precisam serem quebradas, rompidas na sua vida. Se o Evangelho é o poder que liberta, o que que te escraviza? O que que tem te escravizado? Então, o poder de Deus em ação, quebrando os grilhões. Mas esse terremoto também ensejará o terceiro momento do poder de Deus em ação, que é algo maravilhoso e que tem que acontecer na vida de cada um de nós. Domingo passado, nós cantamos um hino muito bonito aqui: Maravilhas Divinas. E esse hino diz o seguinte: no céu na terra, no céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do... Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Então aqui, o terceiro momento do poder de Deus em ação, é na conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Louvado seja o nome de Deus! Porque essa foi a razão primordial para que Deus tivesse permitido aos seus servos que passassem por tudo que passou. Deus não desperdiça o sofrimento, e eu e você devemos aprender também a não desperdiçar o sofrimento que enfrentamos para ser bênção. O carcereiro, queridos irmãos, era um veterano do exército romano. Ele estava em fim de carreira. Ele tinha que segurar aquele trabalho com todas as suas forças. Ele precisava mostrar serviço. Ele tinha que ser rude, ele tinha que ser severo com os prisioneiros. Vejam que ele foi severo com Paulo e com Silas. Nós lemos isto aqui. E ele tinha sido muito bem instruído a sê-lo. E como lemos aqui no verso 27... com o terremoto, ele desperta do sono, e vendo as portas do cárcere, ele puxa da espada, ele ia suicidar-se, supondo que os prisioneiros, os presos tivessem fugido. Vejam, a fuga de prisioneiros era a coisa mais vergonhosa que podia acontecer a um carcereiro romano. E se ele desejasse recuperar a sua honra, o meio para fazer isso seria atirar-se sobre a sua espada. Tal suicídio não seria considerado um ato de covardia, mas um ato heróico de sacrifício pessoal. Então ele iria se suicidar por uma questão de honra. Quando Paulo, vamos agora lendo o texto, verso 28, mas Paulo bradou em alta voz. E aqui que eu acho bonito, como Paulo transcende, porque foi esse carcereiro que prendeu os pés de Paulo no tronco. Ele não deixou que aquele carcereiro se suicidasse. Ele não tinha ressentimentos e nem amargura contra aquele que o feriu. Mas ele grita, ele diz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos Verso 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, veja, estava tudo escuro, um breu, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Verso 32, eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. A impressão é que dá que, a impressão não, o que de fato aconteceu, é que o carcereiro levou Paulo e Silas à sua casa, que não devia ser distante da prisão. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Gente, que coisa maravilhosa nós acabamos de ler aqui. A pergunta do carcereiro para Paulo foi: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não respondeu: faça boas obras, mude de profissão, sacrifique animais. Mas Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo lhe apresentou um outro Senhor. Ele conhecia apenas César como Senhor. Mas Paulo lhe diz: creia no Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, que é Jesus. Creia em Jesus e você será salvo. Jesus é mais poderoso do que César. E aquele carcereiro recebeu muito mais do que ele esperava, porque ele falou assim: como eu posso ser salvo? E Paulo diz: não apenas você, mas toda a sua família, toda a sua casa. E vejam, a salvação, queridos irmãos, é uma experiência pessoal, e cada membro da família também pode usufruir e experimentar. A salvação não é automática, não é sacramental, não é mágica. Veja, Paulo foi lá e pregou para todos da casa. O carcereiro recebeu a salvação, mas Paulo foi lá e pregou também, e assim todos decidiram e todos se manifestaram. Os adultos, no caso. A salvação foi precedida da pregação para todos os da sua casa, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E as evidências de que aquele homem foi salvo, logo vieram à tona. Primeiro, logo começaram a se manifestar. Primeiro, cuidado para com Paulo e Silas. Gentileza, generosidade, amor. Aquele homem rude já estava experimentando uma transformação no seu caráter. A docilidade. O crente tem que mudar a sua atitude. Pense nisso. Hoje em dia os crentes muitas vezes não são conhecidos pela sua docilidade, generosidade, amabilidade, né? Aquele homem rude, a primeira atitude dele, cuidou. Depois da confirmação exterior pelo batismo dele e de todos os seus, vejam, batizados. O sacramento aqui. Depois a hospitalidade, recebendo-os na sua casa, oferecendo-lhes alimento. E finalmente a alegria, que no livro de Atos dos Apóstolos é a característica marcante de todo aquele que recebe Jesus. Lembra-se do eunuco? Recebe Jesus, qual é a primeira evidência? Alegria. A alegria da salvação, a alegria de Deus. É alegria. de ter sido reconciliado com Deus, é a alegria da salvação. Essa é a maior manifestação do poder de Deus em ação, maior até mesmo do que um terremoto. É o terremoto da conversão, é a mudança de vida, é a transformação do nosso caráter, é a paz com Deus, é o perdão dos nossos pecados, é uma nova vida. E é esse o poder de Deus em ação na vida de todo e qualquer ser humano. Você já experimentou esse poder de Deus na sua vida? Aquela foi uma noite memorável da manifestação do poder de Deus. Mas esta noite também pode ser uma noite memorável da manifestação do poder de Deus. Convido a equipe para vir aqui. Sabe como? Escute bem aqui que eu já estou terminando. Esta noite, você não está aqui por acaso e você não está me ouvindo por acaso. Nesta noite você tem que receber essa palavra na sua vida, que o poder de Deus está em ação na sua fraqueza. Aproprie-se do poder de Deus em meio às suas lutas, provações, privações e sofrimento. Talvez seja este o poder de Deus em ação que você está precisando hoje. Senhor, Tu conheces as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, e eu quero experimentar esse poder de Deus agora. Eu quero louvar, eu quero bendizer ao Senhor. Segundo, o poder de Deus está em ação nesta noite, promovendo libertação, rompendo grilhões daqueles que se encontram presos, cativos por qualquer coisa. O que que te prende, o que que te mantém cativo? Algum poder espiritual, algum vício, qualquer coisa. O poder de Deus quer romper esses grilhões. E por fim, o poder de Deus está em ação nesta noite, trazendo salvação para aquele que ainda não se entregou a Jesus, para aquele ainda que não depositou a sua fé nele, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. E eu quero desafiá-lo para que você faça isso agora, não deixe para depois. Aquele carcereiro não deixou para depois. Naquela mesma noite, ele entregou a vida para Jesus, ele confessou Jesus como Senhor da sua vida, não César mais. Quais são os Césares que estão na sua vida? Há um outro Senhor que tem que estar sobre os Césares que estão na sua vida. Dinheiro, qualquer coisa, tem que ser Jesus Cristo. Saia daqui nesta noite, experimentando a alegria da salvação. A mesma alegria que inundou o coração daquele carcereiro e de todos os da sua casa. O poder de Deus em ação, nesta noite, pela palavra dEle. Que Deus te abençoe. Amém.